Olá, viajante, sou a Jade.
Salve, pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Sydney, na Austrália.
Este é o episódio 051 do Papo Viagem Podcast. Já temos episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive outros episódios sobre cidades australianas, como Melbourne, que é o episódio 001, e Byron Bay, que é o 023.
Para conferir esses episódios e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site guiadonomadedigital.com. Você encontra lá um player na direita com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir. Você também tem a opção de baixar os episódios e ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Não se esqueça também de conferir os posts no site sobre a Austrália. Então tem várias cidades bem legais, vários posts. Entra lá e confira.
Você também pode reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking e não pagar nada mais por isso. É claro que assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo, você consegue receber os novos episódios e também vale assinar a nossa lista de e-mails para receber os novos posts do site e outras novidades.
Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem já apresentados, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para a gente, contato@guiadonomadedigital.com. Você também encontra a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Procura por Guia do Nômade Digital, curta e siga a gente por lá. A gente espera você.
A gente vai gostar muito de conversar com você, também poder te ajudar se você tiver alguma dúvida. E é claro que receber as suas críticas e sugestões é algo muito importante porque pode ajudar o podcast a melhorar.
Agora, vamos conhecer Sydney.
Mas por que visitar Sydney?
Sydney é a maior cidade da Austrália e é um lugar cheio de atrações, atrações bem diversas, desde a beleza das praias, o seu porto natural gigantesco e das montanhas, até a modernidade da cidade e aquele ar cosmopolita de um grande centro financeiro. E Sydney tem muita coisa, tem a vida noturna, tem as atrações culturais, festivais o ano todo e monumentos únicos. E tudo isso, mais a sua natureza exuberante, dá muita vontade de visitar Sydney várias vezes e até morar na cidade. É difícil não se apaixonar por Sydney e suas paisagens contrastantes. Com certeza, é uma das cidades mais bonitas do mundo e o melhor é que são 236 dias de sol ao ano, então fica ótimo para você passear e conhecer a cidade sem se preocupar com a chuva. Tem vários motivos para visitar Sydney e a gente vai falar muito sobre a cidade nesse episódio.
Como a gente sempre faz aqui no Papo Viagem Podcast, a gente vai falar um pouco sobre a história de Sydney, que é bem importante conhecer a história para entender as atrações da cidade. Os povos aborígenes da Austrália estão no país-continente por milênios. Estima-se que há 50 mil anos esses povos já viviam na região que hoje é Sydney. Sabe-se que portugueses e chineses teriam passado pela região antes dos ingleses, mas foi com a passagem do Capitão Cook em 1770 que a história de Sydney e de toda a Austrália começou a mudar.
Isso porque, depois de 18 anos, os britânicos fundariam uma colônia penal e que, portanto, não se integrariam com os povos originais da região, os aborígenes, que foram dizimados pelas doenças trazidas pelos europeus. O nome Sydney vem do Lord Sydney, que era a pessoa que teve a ideia de montar uma colônia penal nessa região tão afastada do Império Britânico. A região que floresceu essa colônia penal foi a The Rocks, que é uma das áreas atualmente mais charmosas de Sydney, com várias casas antigas, então é onde Sydney de fato foi fundada.
A questão é que Londres não tinha a intenção de formar uma cidade, só que o governador Macquarie, que governou a região de 1810 até 1821, ele via a colônia como uma possível nova cidade, e a cidade realmente nasceu, formando povoados fora da área da prisão. Na realidade, muitos prédios foram construídos para os presos, presos e foram usados para funções públicas, que eram necessárias para a nova cidade. Só em 1840 é que os fluxos de presos da Grã-Bretanha pararam. Antes disso, muitos presos foram trazidos para Sydney.
Nesse período, houve a intensificação da indústria baleeira, a pesca e também a busca pela madeira, que fez crescer bastante a nova cidade. Mas o estopim mesmo foi a descoberta do ouro em 1851, quando europeus, norte-americanos e chineses vieram para a região. Poucas pessoas formaram as fortunas, mas toda essa fama de riqueza se espalhou, então muita gente se dirigiu a Sydney em busca do ouro.
Nessa época foram construídos vários prédios importantes da cidade, como Town Hall e outras construções vitorianas que têm a cara do século XIX. No final do mesmo século, Sydney já possuía 500 mil de habitantes, o que era uma marca muito grande. No século XX, momentos marcantes para a cidade foram as duas guerras mundiais, nas quais a Austrália participou. Apesar de ter sido atacada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, esse conflito praticamente zerou o desemprego que vinha dos anos 30, porque Sydney fornecia material bélico.
Após a guerra, a Austrália fez uma política de trazer imigrantes para o país e que teve um grande efeito em Sydney, que se tornou a maior cidade do país e da Oceania. A cidade se tornou cosmopolita, abrigando o setor financeiro mais forte na Austrália, assim como o setor da educação, com várias universidades, também vários museus, área cultural muito forte e também a produção de filmes.
Sydney se tornou o lar de pessoas de 180 nacionalidades diferentes, que contribuem para o crescimento da cidade, tornando Sydney uma cidade global e globalizada. A cidade não é a capital da Austrália, que é Canberra, mas é a capital do estado de Nova Gales do Sul e a cidade mais conhecida da Austrália fora do país. Tanto é que recebeu os Jogos Olímpicos de 2000 e hoje tem quase 5 milhões de habitantes. Ou seja, é um destino quase obrigatório de quem visita a Austrália.
Agora vamos falar alguns dados gerais importantes para quem vai visitar Austrália e Sydney. A língua falada no país é o inglês, é a língua oficial, com um sotaque um pouco diferente, pode ser um pouco difícil de entender, mas dá para se virar.
A moeda da Austrália é o dólar australiano, que costuma ser desvalorizado em relação ao dólar americano. Em relação às regras da gorjeta, elas são bem simples no país. Não é esperada gorjeta em nenhum serviço. A gorjeta ela acontece quando o cliente quer, por livre e espontânea vontade, como uma forma de agradecer por um serviço muito bom, além do esperado. Pode ser 10% da conta, pode ser arredondar a conta ou deixar alguns dólares. Isso fica muito ao critério do cliente. Se em algum lugar na Austrália tentarem obrigar você a pagar a gorjeta, pode ter certeza que é uma tentativa de enganar os turistas desavisados, porque não é costume da Austrália ter gorjeta obrigatória.
O plug da tomada que é utilizado na Austrália é o plug do tipo I, que é o mesmo utilizado na Nova Zelândia e, por incrível que pareça, na Argentina. A gente só sugere você levar um adaptador dos nossos 3 pinos atuais para os 2 pinos antigos.
Os brasileiros, para entrar na Austrália, precisam de visto. O visto de turista é feito pela internet de forma totalmente online. O custo do visto de turista gira em torno de 150 dólares australianos. A gente vai deixar um link no post desse episódio para um post detalhado sobre como funciona para conseguiu visto para Austrália, mas é o visto para turista. A gente conseguiu fazer bem tranquilo o nosso visto e é só seguir as orientações certinhas e tentar ser o mais claro possível que vai dar tudo certo. E não esqueça também que você precisa do Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela para poder entrar na Austrália. No post desse episódio tem um link para você conferir como tirar o certificado e você vai ver que é bem fácil, então confere lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre os custos gerais e as formas de economizar em Sydney, que é bem importante.
O primeiro ponto é com relação à hospedagem. Em Sydney e em toda a Austrália, vale alertar que as hospedagens são caras. Aliás, Sydney é uma cidade cara em quase tudo. Se você quiser ficar em um hostel em quarto compartilhado, vale dizer que há muitos estudantes que moram nesses hostels, então eles vão lá para estudar inglês, até fazer alguma faculdade, então isso pode ficar um pouco complicado por causa do barulho e mesmo eles se sentirem os donos do hostel. Bom alertar sobre isso. Para quem procura um quarto duplo fora da alta temporada, a diária mínima fica em torno de 100 a 120 dólares australianos, então mostra como é caro se hospedar na Austrália.
Em relação aos gastos com atrações, há uma grande variedade de atrações em Sydney, desde atrações gratuitas, muito boas, até atrações bem caras. A gente calculou, fez uma conta, que deu um gasto em torno de 120 dólares australianos por pessoa para conhecer as principais atrações de Sydney, aproveitando as atrações gratuitas, mas fugindo das atrações caríssimas, como, por exemplo, a escalada na Harbour Bridge, que não é algo, assim, fundamental. Tem outras formas de conhecer essa ponte sem precisar optar por esse tipo de atração muito cara. Então, entre 120 e 150, dá para conhecer as principais atrações da cidade.
E com relação aos gastos com alimentação, você vai encontrar opções variadas e restaurantes baratos. Então, você encontra pratos entre 10 a 15 dólares australianos. E o mais legal é que, em Sydney, há restaurantes de várias culinárias de outros países com ótimos preços. Então, vai desde culinária mexicana, por exemplo, até culinária vietnamita, ali do Sudeste Asiático. Além disso, a comida vendida nos supermercados é excelente na Austrália, inclusive a carne que é produzida no país. Então é claro que vale a pena dar uma procurada nos supermercados, principalmente para comprar lanches e petiscos para aqueles dias corridos em que você caminha bastante. Então é um jeito para não gastar tanto assim com alimentação indo num restaurante, por exemplo.
Em relação aos gastos com transporte, eles vão variar muito da onde você está hospedado e também quais atrações você vai visitar. A gente calcula uma média de 10 a 15 dólares australianos por dia por pessoa, que permite utilizar o trem para ir e voltar e também duas viagens de ônibus. Se você utilizar o ferry, espere pagar um pouco mais do que isso.
Portanto, a média por pessoa para visitar Sydney é o seguinte: se hospedando em um lugar simples, porém bom, e indo nas atrações, mas fugindo das atrações muito caras, não esbanjando na alimentação e utilizando o transporte público, a gente acredita que o gasto médio por pessoa por dia fica em torno de 150 dólares australianos, dividindo o quarto duplo com seu companheiro ou sua companheira de viagem.
Mas existem formas para economizar quando está visitando Sydney. Além da passagem aérea, que é cara para ir para a Austrália, as hospedagens elas também não são baratas, principalmente no verão, que é a alta estação. Então a dica é antecipar ao máximo a reserva das hospedagens e não viajar no verão. Aliás, se você quer economizar, não viaje para Sydney na época do Ano Novo, que é uma das épocas mais caras da cidade e também uma das mais movimentadas.
Outra dica para economizar é ficar hospedado próximo ao centro, mas não no centro em si. Então seria nos bairros próximos ao CBD, que é o distrito financeiro. A gente vai falar sobre esses bairros próximos do CBD daqui a pouco, então é uma ótima forma de economizar também.
Para o viajante econômico, é importante se hospedar em algum local, como um hostel, que possua uma cozinha para fazer as refeições e assim conseguir economizar.
Outra forma de economizar é utilizar os trens fora do horário de pico, quando eles são mais baratos. Os ônibus, eles não têm essa diferença de valor causada pelo horário de pico, então fica restrito aos trens.
Aproveitar as atrações gratuitas de Sydney é uma ótima forma de economizar, porque Sydney tem muitas atrações gratuitas, tem muitos pontos interessantes para conhecer ao ar livre, como praias, parques, ilhas. Então, dependendo do seu perfil de viajante, você não precisa gastar tanto com atrações. Basta montar um roteiro bem legal e aproveitar a cidade do seu jeito, aproveitar as atrações gratuitas que ela oferece, que são muitas. G'day, g'day. How you going? Oh, what do you know? Strike a light. G'day, g'day. And how you going? Just say g'day, 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 and you'll be right. Isn't it great? E quando viajar a Sydney?
É importante você saber a época certa para visitar a cidade, já que Sydney possui várias atrações ao ar livre, como a gente comentou. A boa notícia é que são 236 dias de sol ao ano na cidade. Mas mesmo assim, se chover, você vai ter muito o que fazer em Sydney. Não se preocupe, a gente vai falar isso na parte das atrações.
A melhor época do ano para visitar Sydney é na primavera, entre o início de setembro e o final de novembro. Essa estação é a que menos chove na cidade e possui temperaturas agradáveis em torno de 25 graus, com sol, e a cidade não está lotada nessa época. Se você decidir visitar Sydney na primavera, só vai ter benefícios, que os custos ficam mais baixos e o tempo é lindo nessa época na cidade. E quanto mais para o final do ano, mais quente vai ficar. Então, se você for em novembro, vai estar mais quente do que em setembro. E aí você consegue aproveitar melhor as praias.
O outono é a segunda estação mais interessante porque ela possui preços de hospedagem baixos e a temperatura é agradável. Só que o seu ponto negativo é a chuva, que se torna mais forte nessa estação. Por exemplo, o mês de junho é o mais chuvoso na cidade no ano.
Já o inverno em Sydney chove pouco e é uma alternativa para quem não se importa muito com temperaturas abaixo dos 20 graus e chegam próximas aos 10 graus, por exemplo. Só que dificilmente elas ficam mais baixas do que isso, então é um clima gostoso. Não chega a ser um clima tão frio como visitar outros países, que no inverno fica super insuportável. O bom é que o preço das hospedagens são bem menores no inverno. Isso ajuda muito o viajante econômico, que a hospedagem pesa no bolso.
Como a Austrália está no hemisfério sul, os viajantes dos países ricos do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, eles costumam fugir do inverno na época entre dezembro e fevereiro e aproveitar e ir para a Austrália. Então isso aumenta muito a lotação e, é claro, os preços das hospedagens. Eles querem de fato aproveitar o calor. Por isso, viajar no verão vai fazer os custos aumentarem muito. Além disso, chove bastante nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, pra gente, não compensa você viajar pra Austrália no verão por causa da chuva e por causa dos altos preços e do grande movimento na cidade.
E sobre quantos dias ficar em Sydney? Como a gente já falou, Sydney é uma cidade muito grande, tem vários bairros diferentes entre si, tem muitas praias, parques, museus, tem entretenimento à noite que não falta. Então, dá pra preencher quantos dias você quiser na cidade. Só que é claro que os viajantes têm restrições. Não dá para ficar quanto tempo a gente quer. Então a gente acredita que no mínimo, o mínimo mesmo, são 5 diárias para visitar as atrações mais conhecidas de Sydney. E são muitas, você tem que correr mesmo assim com 5 diárias. Se você tem interesse de fazer outros passeios que ficam um pouco mais longe de Sydney, mais na periferia, no subúrbio, aí você vai ter que aumentar os dias na cidade. E vale muito a pena porque é uma cidade maravilhosa.
E como chegar até Sydney? É bem provável que você chegue até a cidade por meio do avião e você vai chegar provavelmente até o aeroporto internacional de Sydney, o Kingsford Smith. Esse aeroporto recebe voos internacionais de diversas partes do mundo, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa e da América. Se você vem do Brasil e você pega um voo direto, é possível que você faça o caminho via Santiago, Auckland e Sydney.
Uma dica para quem tem mais tempo de viagem é chegar até a Austrália via Europa e Ásia, ou seja, parando no caminho. Há várias promoções saindo de Kuala Lumpur, Singapura, pelas low fares AirAsia e Scoot, por exemplo. O preço final das passagens sai praticamente o mesmo que um voo direto do Brasil, mas compensa porque você pode conhecer mais países. Isso também depende do tempo disponível que você tem.
O aeroporto internacional de Sydney, ele é dividido em 3 terminais. O T1, que recebe voos internacionais, na sua maioria, o T2, que recebe voos domésticos de várias companhias aéreas, e o T3, que é aquele terminal voltado à empresa Qantas, que é a empresa da Austrália. Para você se deslocar entre o T2 e o T3, é só você caminhar. Mas se você quiser se deslocar entre o T1 e os demais terminais, aí você vai ter que pegar um ônibus shuttle, que é gratuito para algumas empresas, como a Qantas e as suas parceiras. Caso contrário, não tenha esse ônibus gratuito pela sua empresa de aviação aérea, você vai ter que pegar um ônibus ou um trem pago, que custa um pouco mais de 5 dólares australianos.
Mas como sair do aeroporto? Há várias formas para você sair do aeroporto e chegar no centro da cidade, que é o principal destino dos viajantes. A forma mais fácil e também a mais cara é usar o táxi, que vale a pena para quem tá em grupo, quem viaja com muita mala, por exemplo. O táxi do aeroporto ao centro custa entre 45 e 55 dólares australianos. É caro porque o trajeto é muito curto, dá tipo 10 quilômetros. E além disso, o valor do pedágio é pago pelo passageiro. Uma alternativa para quem precisa pegar o táxi é usar o Uber, que é uma alternativa mais barata e também vai te proporcionar bastante conforto.
Outra opção é você pegar um trem. Esse trem vai do terminal internacional e do terminal nacional até o centro da cidade. O preço do trem vai variar se você utilizar o Opal Card recarregável, que é aquele cartão do transporte público da cidade. Você também pode utilizar a opção de single ticket, mas aí você vai pagar mais caro. O que varia também, além disso, é se você vai utilizar o trem no horário de pico ou não. De qualquer maneira, o valor médio do trecho fica em torno de 200 dólares australianos, mas pode ser de 15,76 para quem utiliza o trem fora do horário de pico e utiliza o Opal Card recarregável. O tempo de viagem por meio do trem é cerca de 15 minutos e saem trens a cada 10 minutos.
Essas opções elas são caras para quem é viajante econômico. Então, quem precisa economizar, por sorte, tem formas de sair do aeroporto e chegar ao centro que são bem mais baratas. Uma alternativa é pegar o ônibus da linha 400 e descer em uma estação de trem, e de lá pegar o trem para o centro. O ônibus 400 tem dois sentidos, Bondi Junction e Burwood. Se você quer ir para o centro, a melhor opção é pegar o ônibus que vai no sentido Bondi Junction, descer na estação de trem Mascot Station e depois pegar um trem para o centro. Dessa forma, você vai pagar em torno de 2 dólares australianos pelo ônibus saindo do terminal doméstico ou 3,50 saindo do terminal internacional e mais 2,36 ou 3,38 pelo trem. Isso dependendo do horário, que é aquela história do horário de pico. O horário de pico paga mais caro para o trem. Assim, você vai pagar no máximo 6,88 e vai conseguir economizar uma boa grana ao invés de pagar 18 ou 15 como é fazendo só por trem. E o tempo total da viagem até o centro não é nenhum absurdo, vai demorar em torno de meia hora.
Outra forma ainda mais barata é utilizar dois ônibus. Desta forma você vai pagar 3,50 dólares australianos. Como é que faz isso? Basta você pegar no aeroporto o ônibus 400, que é aquele sentido Bondi Junction, só que aí você desce na parada Botany Road com a Holinshed Street. Você atravessa a rua e pega o ônibus 309 sentido Central Rail Square, que é onde está ali o centro da cidade. Só que é claro, é bom ter essa rota planejada no celular para você não ter erro, porque tem essa questão de trocar o ponto de ônibus, mas de qualquer forma, para quem precisa economizar, é uma ótima opção.
Se você quer saber todos os detalhes sobre como sair do aeroporto e chegar ao centro, tem um link no post desse episódio que você vai conferir tudo que a gente falou em detalhes, então confere lá caso seja do seu interesse.
Out on the track, the old shearer stands, grasping the shears in his thin bony hands, fixes his gaze on a blue-bellied yoe. Lordy, if he gets so won't he make the ringer go, click.
Outra coisa importante quando se viaja para Sydney é saber como se deslocar em Sydney, principalmente como utilizar o transporte público da cidade, que é algo que a maioria dos visitantes utiliza.
O transporte público em Sydney é de alta qualidade e com certeza é a melhor forma de deslocamento em Sydney. O sistema ele é operado pela Transport NSW. Só que um aviso é que você tem que comprar aquele cartão de transporte da cidade, que é o Opal Card, para você utilizar os ônibus, os trens e os ferries. Para você comprar esse cartão, basta você ir nas lojas de conveniência, nas estações de trem e no próprio aeroporto. Só que o detalhe é que cada pessoa tem que ter o seu próprio cartão, então se você viaja em casal, você tem que comprar dois cartões.
Há também a opção do Opal Card de viagem única, que é o single ticket. Mas o melhor mesmo é você comprar o cartão recarregável e carregá-lo para utilizar várias vezes. Assim você economiza em tempo e em dinheiro, já que o single ticket é mais caro.
O Opal Card recarregável custa 10 dólares, mas esses 10 dólares viram um valor de carga. E depois você pode recarregar esse cartão nas máquinas localizadas nas estações de trem, então se você precisar mais créditos, fica bem fácil você recarregar. Só que o grande problema é que a recarga tem que ser um múltiplo de 10, então você tem que se planejar em relação a isso para não sobrar carga a mais.
O sistema de cobrança do transporte público em Sydney é feito por meio da quilometragem, ou seja, vai ser cobrado o quanto você se desloca de fato. Por isso, não esqueça de validar o cartão na entrada e ao sair dos ônibus, dos trens e dos ferries. Se você não fizer isso, pode dar algum problema, do tipo do sistema cobrar uma tarifa maior ou até te cobrarem uma multa. Outra coisa é que você não consegue integrar trem e ônibus pagando apenas uma tarifa. Não dá para integrar. Mas se você utilizar dois ônibus ou dois trens em até uma hora, aí você paga uma tarifa só, que é a tarifa da distância total percorrida.
E agora a gente vai falar sobre essas diferentes opções de transporte em Sydney. Primeiro, o ônibus. O ônibus é uma forma barata de deslocamento, já que ele é utilizado para curtas distâncias. Espere pagar entre 2 e 10 dólares até 4 e 50 dólares. Dependendo do seu destino, então dependendo da distância percorrida. O preço, como a gente falou, não sofre variação pelo horário de pico, e se você tiver dúvidas sobre qual ônibus utilizar, sobre qual ponto descer, sobre qual ponto pegar o ônibus, é só utilizar o Google Maps para traçar as rotas ou o próprio site ou aplicativo da empresa de Sydney, a Transport NSW.
Outra forma bem legal de se deslocar em Sydney é por meio do trem. São 7 linhas diferentes que ligam o centro aos subúrbios da cidade, que são bem grandes. Ou seja, se você estiver hospedado um pouco mais longe do centro, vai ter como chegar lá facilmente. A gente, por exemplo, ficou afastado do centro e utilizamos o trem para chegar até a estação central. As tarifas vão de 2,36 dólares australianos até 8,30 dólares australianos. Mas esse alto valor é para quem está muito longe do centro. Mais de 65 quilômetros. Você provavelmente não vai pagar mais do que 5 dólares por trecho, mesmo ficando um pouco mais afastado. Como a gente já falou antes, durante o horário de pico é mais caro o valor do trem, em média 1 dólar mais caro. O horário de pico acontece das 7 até as 9 da manhã e das 4 da tarde até as 6:30. Isso durante os dias de semana.
Outra opção de transporte público é por meio do VLT. A cidade possui uma linha de VLT e essa linha cobra os mesmos valores que o ônibus. O sistema está sendo expandido e no futuro vai facilitar ainda mais a vida dos locais e dos turistas, mas vai demorar um pouco.
Os ferries também são utilizados como transporte público e são bem frequentes. A cada 20 minutos saem ferries do Circular Quay, que vão, por exemplo, para o Taronga Zoo, que é o zoológico mais conhecido da cidade. E a cada 30 minutos saem ferries para Manly Beach. Você também pode pegar ferries para outras atrações da cidade, como o Parque Olímpico e a Cockatoo Island. O interessante é que de ferry você tem uma ótima vista da Baía de Sydney. Então são vistas incríveis, vale muito a pena. Só que um aviso, como a gente falou antes, você precisa do Opal Card para utilizar os ferries. Se alguém quer saber algum exemplo de valor para utilizar o ferry, se você quiser ir para Manly Beach, custa 7 dólares australianos. Mas no domingo, custa apenas 2,50. Então vale a pena conhecer Manly no domingo.
Vale dizer que também tem os ferries das empresas privadas, que são ferries mais caros, são ferries mais rápidos, mas que não fazem parte do transporte público, então preste atenção em relação a isso. Outra forma de deslocamento em Sydney é por meio do carro, só que a gente não recomenda o uso do carro na cidade por várias razões. Pelo lado contrário, já que é utilizado a mão inglesa, por causa dos estacionamentos, que são bem caros, e por causa do trânsito, que é muito intenso, então você vai perder muito tempo para parado no trânsito. Já o táxi, ele é caro e também tem essa questão do trânsito, então a gente não recomenda você também utilizar o táxi. É melhor utilizar o transporte público, vai sair bem mais barato e é de alta qualidade, sempre vai ter um ônibus e um trem para você utilizar.
Para quem gosta de andar de bicicleta, é bom saber que tem 200 quilômetros de ciclofaixa em Sydney, sendo a cidade muito boa para quem gosta de ver as paisagens pedalando. Mas espere encontrar algumas colinas no caminho, já que a cidade não é tão plana quanto Melbourne.
There's a trade you all know well, and it's bringing cattle over from every track to the Gulf and back, men know the Queensland drover. So pass the belly round, boys, don't you let the pine pot stand there, for tonight we'll drink the health of every overlander.
E sobre onde ficar em Sydney? As melhores regiões são no centro e no entorno do centro, então o segredo é tentar ficar próximo do CBD.
No centro de Sydney, a região que mais oferece opções de hotéis e fica próximo de muitos pontos turísticos é a região de Circular Quay e The Rocks, além de acesso muito fácil ao transporte público. Nessas duas regiões estão os melhores hotéis da cidade e também alguns hotéis bem caros. Muitas opções também ficam no CBD, que é o centro financeiro. A partir do centro financeiro é fácil chegar em qualquer lugar da cidade, mas essa região também sofre com turismo de negócios, o que faz aumentar as hospedagens. Ainda no centro de Sydney, uma região muito privilegiada em termos de localização é o Darling Harbour, só que não há muitos hotéis por ali e todos são bem caros.
Então, para quem quer economizar, o melhor mesmo é ficar nos bairros próximos ao centro. Eles ficam realmente próximos, ficam a poucos quilômetros dos principais pontos turísticos de Sydney. Um deles é o bairro Surrey Hills, é um dos destaques, tem excelentes hotéis, tem vida noturna agitada, tem várias lojinhas, ele é até conhecido como o bairro hipster. E é bem legal que a partir do Surrey Hills se consegue ir caminhando até o centro financeiro, então fica fácil para conhecer a cidade.
Outros bairros que se destacam e formam um verdadeiro corredor do lado do centro até o mar são os bairros de Darlinghurst, Ullamulu e Potts Point, sendo que esse último é que fica bem próximo do mar e tem vistas incríveis da cidade. Todos esses bairros têm ótima localização e a estação King Cross fica bem no centro deles e é super fácil de chegar no centro exatamente porque eles ficam do lado do centro e como uma faixa que vai até o mar e tem várias opções, inclusive você consegue encontrar hotéis de rede mais barato nessas regiões do que as filiais no centro.
Agora a gente vai apresentar algumas dicas importantes com relação à segurança. A primeira delas parece engraçada, mas é fundamental. Você tem que tomar cuidado ao atravessar a rua, já que você geralmente olha para o lado errado, porque na Austrália a mão é trocada. Então tome cuidado com isso para evitar maiores problemas.
A gente leu sobre algumas áreas na cidade que não são muito boas para você andar à noite. Então, caso você queira conhecer a vida noturna da cidade, procura quais são os melhores bairros para conhecer. A gente já falou de alguns agora, como Surrey Hills. E também a gente tem um post no site que fala sobre a vida noturna. É importante ler um pouco sobre a vida noturna e quais bairros visitar para não entrar em nenhuma roubada.
Além disso, se você tiver de carro, não deixe pertences, porque os roubos de carro são bem comuns. Então, tome cuidado com isso.
Se você for para a praia e quiser nadar, é importante nadar entre as bandeiras. São bandeiras que têm listras vermelhas e amarelas. Nessa região entre as bandeiras, vai ter um salva-vidas te observando, que vai estar ali para te ajudar caso aconteça alguma coisa. E nessa região, não tem corrente de retorno, então é mais seguro nadar. Também você não precisa se preocupar tanto assim com tubarão, que é algo que sempre se pergunta quando você está visitando a Austrália, já que os ataques são bem raros e tem todo um esquema de segurança com redes no mar nessa região. Então dá para ficar tranquilo e aproveitar as praias de Sydney, que são muitas.
Our fathers came in search of gold, a claim that proved a duffer. The syndicates, the banks, the bosses, they all made us suffer. We fought for freedom for ourselves, ourselves and mates of toil. Australia's sons are weary and Billy's on the boil. Australia's on the wallaby, oh listen to the cooey. Kangaroo, he packs his bolt and the emu shoulders bluey.
Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Sydney. Com certeza, uma das regiões mais conhecidas da cidade é o Circular Quay. Além de abrigar um terminal marítimo, é lá que você vai conseguir encontrar os principais pontos turísticos da cidade, como a famosa Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge. É em Círculo aqui que a mágica de Sydney acontece, com certeza é a parte mais bonita da cidade.
O grande símbolo da Austrália é a Opera House, um edifício que é dedicado aos espetáculos tão memoráveis quanto a sua arquitetura, que é surpreendente. Apesar de não ser tão grande quanto a gente imagina, a Opera House ela impressiona por causa das suas conchas praticamente. O telhado em forma de concha é muito surpreendente e tem uma harmonia muito grande com a Baía de Sydney. É um visual demais, você não vai se cansar vontade de tirar fotos, porque é linda mesmo.
A Opera House, ela começou a ser construída em 1959 e só foi finalizada em 1973. Você pode visitá-la por meio de um tour guiado ou assistindo a algum espetáculo. Só que são passeios caros, já que o tour guiado custa em torno de 37 dólares australianos e um espetáculo, tipo um show, uma peça de teatro, custa na faixa de 70 dólares australianos. Então, pra gente, o melhor mesmo é apreciá-la do lado externo e tirar muitas fotos e economizar esse dinheiro.
O cenário da Baía de Sydney só fica completo com a Harbour Bridge. Essa belíssima ponte até que é antiga, já tem mais de 90 anos. Os grandes arcos da ponte transformam a Baía de Sydney e dão charme especial para a região. Muitos turistas escalam a Harbour Bridge, mas o vento é tão frio e forte que a gente preferiu só caminhar por ela, pela parte dos pedestres, que é super tranquilo, mas tem vistas lindas da cidade, vale muito a pena.
Para quem quiser caminhar pelos arcos da Harbour Bridge, você deve procurar a empresa Bridge Climb Sydney. Só que por razões de segurança, você não pode levar nenhum pertence ao fazer esse passeio, já que, é claro, tem o risco de cair alguma coisa nos carros que passam pela ponte. De qualquer forma, o pessoal da empresa tira as fotos para você, então tira as fotos de você, do seu grupo, e guarda os seus possíveis pertences. O problema é que o passeio é bem salgado, custa a partir de 173 dólares australianos, não vale a pena. Uma alternativa é você ir na Pylon Lookout, que é uma torre da ponte, com vistas panorâmicas incríveis e que também possui um museu sobre a construção da Harbour Bridge. É bem mais barato que o Bridge Climb, porque custa apenas 13 dólares australianos e você vai ter uma ótima vista da Opera House, do Porto Natural e, é claro, vai poder tirar várias fotos. Então é uma alternativa bem interessante para quem quer aproveitar essa bela vista de Sydney.
Ainda na região do Círculo aqui, vale a pena caminhar à beira-mar, relaxando, sentindo aquele ventinho frio. E caso você tenha interesse, conhecer a Customs House, que é a alfândega. E também o Museu da Justiça e da Polícia. A alfândega é um prédio bem bonito, vale a pena dar uma passada por lá, nem que seja só para tirar uma foto por fora. E atualmente ela está toda modernizada por dentro. Ela abriga mais uma biblioteca, não é algo muito turístico, mas é bem bonito. A gente deu uma passada por lá e gostou.
Por Sydney ter sido uma colônia penal, muitos visitantes se interessam pelas histórias, pelos contos dos bandidos famosos da região, assim como pelo funcionamento da polícia e da justiça séculos atrás. Tudo isso você vai encontrar no Museu da Justiça e da Polícia, que está localizado em um belo prédio ali na região do Círculo aqui.
No Círculo aqui também fica o Museu de Arte Contemporânea da Austrália, que é interessante para quem gosta desse tipo de arte e vale sempre a pena ver quais são as exibições temporárias, porque pode ter algo bem especial. E vale dizer que é dali, do Círculo aqui, que saem os ferries para outras atrações da cidade que a gente vai falar daqui a pouco.
Out on the board, the old shearer stands, rasping his shears in his thin bony hands. Fixed is his gaze on a blue-bellied Joe. Glory if he gets her, won't he make the ringer go?
Do lado do Círculo aqui, está localizado o bairro mais tradicional de Sydney, que é onde a cidade nasceu, é o bairro The Rocks. No século XIX, muitos prédios vitorianos foram construídos e é lá que você vai encontrar o passado de Sydney, então é bem interessante você caminhar por lá. O The Rocks é bem bonito e além de ter esses belos prédios, essas belas construções antigas, ele tem belas vistas para Harbour Bridge.
No The Rocks também fica Cadman's Cottage, que é a única construção que ainda existe dos primeiros 30 anos da colônia, mas que foi feita à mão. Então é uma construção muito rara, é uma casinha colonial da época da colônia penal, bem bonitinha e que fica bem pertinho do mar, bem histórica, e que, aliás, ali batia o mar, mas toda aquela parte adiante foi aterrada.
Além de aproveitar tudo isso, você pode ir no The Rocks para conhecer os mercados de rua. Na sexta-feira, acontece o mercado de comida até as 3 da tarde. Você vai encontrar lá comidas de vários lugares do mundo, então com certeza é um lugar que você vai se surpreender. Já no sábado e no domingo, tem outro mercado, que é o Rocks Markets, que lá você encontra aproximadamente 200 estandes, sendo a maioria de artesanato, então você pode aproveitar para comprar um souvenir diferente, característico da Austrália. E além disso, o The Rocks é interessante para caminhar e encontrar vários restaurantes, bares, museus, teatros. Também tem acomodações nessa área, então com certeza o The Rocks é uma das áreas mais legais de Sydney, vale bastante a pena.
Click, go the shears, boys, click, click, click. Wide is his blow and his hands move quick. The ringer looks around and is beaten by a blow and curses the old snagger with the blue-bellied Joe.
E com vistas lindas da Opera House e da Harbour Bridge, está o imperdível Jardim Botânico de Sydney, que é o maior parque dessa região central da cidade. Ele foi aberto ao público em 1816 e é a instituição científica mais antiga da Austrália.
Esse jardim botânico, ele oferece belíssimas áreas com plantas da Austrália e de diversas partes do mundo, então é aquele momento para você relaxar e aproveitar as belas vistas. O legal é que o Jardim Botânico é gratuito e você pode visitá-lo todos os dias do ano, então os visitantes e os moradores de Sydney aproveitam bastante para correr, para caminhar, para tirar belas fotos e também curtir desde as flores até os animais que você encontra no jardim.
Normalmente os visitantes eles entram no jardim pelo portão Elizabeth II, que fica próximo da Opera House, e caminham à beira-mar com um cenário bem bonito. Há também um lago com enguias e plantas e várias áreas mais montanhosas para relaxar. Saindo dessa área mais plana, você vai encontrar a área das flores, que na primavera é uma área muito linda, mas linda demais. A gente tem um post no site sobre esse jardim e as imagens são incríveis. Tem muitas tulipas, tem flores que a gente nem sabe o nome, que são muito bonitas. E também o jardim, ele tem estufas com plantas tropicais, inclusive brasileiras, e áreas inteiras de palmeiras, até uma área dedicada aos povos aborígenes.
Junto a esse Jardim Botânico de Sydney, fica o The Domain, que é um espaço muito utilizado para os concertos e outros eventos a céu aberto. No The Domain você também vai encontrar a Macquarie's Chair, que é uma rocha escavada onde a esposa do governador Macquarie sentava-se para ver os navios, então é bem comum ver os turistas tirando foto por lá. É um local bem histórico da cidade.
Se você tem bastante interesse por essa parte mais do Jardim Botânico, vale a pena participar de alguns tours guiados que são oferecidos pelo jardim. Tem tours que são pagos e tem tours que são tipo tours gratuitos, mas que no final você tem que dar uma gorjetinha. Outra dica legal é curtir o final da tarde no Jardim Botânico. Quando o sol começa a se pôr, as cacatuas aparecem, o que é algo bem legal, porque são bichinhos lindos, e também dá para ver até alguns morcegos de vez em quando lá no Jardim Botânico. E como a gente falou, o Jardim Botânico é gratuito e cheio de belezas, vale a pena dar uma passadinha por lá.
Além do Jardim Botânico, há outros parques em Sydney que valem a pena você conhecer. Aliás, parque é algo que não falta na cidade, então tem muitas áreas verdes em Sydney, é bem impressionante. E uma dessas áreas verdes que é bem central é o Hyde Park. Esse é o parque mais antigo da Austrália e está localizado no coração do centro financeiro de Sydney. Lá você vai encontrar muitas atrações, sendo que uma das principais é o Memorial de Guerra Anzac, que são as Forças Armadas da Austrália e da Nova Zelândia. Então, nesse memorial tem toda uma homenagem aos australianos e os neozelandeses que morreram nas duas guerras mundiais. É uma área bem visitada pelos australianos e, além disso, no térreo do memorial tem um museu gratuito que conta toda essa história dos conflitos das guerras.
No Hyde Park, a gente também viu uma exposição de fotografias no próprio parque, algo bem legal, e um caminho repleto de árvores gigantescas, bem bonito mesmo. E no final tinha uma fonte bem legal, já podia ver a Catedral de Santa Maria ao fundo. Se você pegar um dia de sol em Sydney, vale a pena ir para o Hyde Park, seja para lanchar, seja para curtir um pouco a natureza e fugir um pouquinho do CBD, que é uma área com bastante prédio.
Outro parque que você pode visitar e que fica um pouco mais afastado do centro, mas não tanto assim, e é um parque bem bonito, um parque bem grande, é o Centennial Parklands. Ele fica a cerca de 5 km do centro de Sydney. Esse parque possui 360 hectares de área verde, com mais de 15 mil árvores. Ele é bem grande, é provável que você não conheça ele todo. O Centennial Park, ele é utilizado para corridas, para caminhadas e para fazer piquenique, principalmente pelos locais. Você também encontra morcegos por lá, mas não se preocupe tanto assim, já que eles só comem frutas e flores.
In South Australia I was born, heave away, haul away. In South Australia round Cape Horn, and we're bound for South Australia. Haul away, you rolling king, heave away, haul away. all the way and hear me sing, and we're bound for South Australia.
Uma região super central que com certeza você vai passar muitas vezes e que a gente não pode deixar de mencionar é o Darling Harbour. Na região da Cookell Bay e da King Street Wharf, a vida noturna é super agitada, com vários clubes, bares e restaurantes. Essa é uma região, por exemplo, que você pode conhecer à noite no Darling Harbour. Só que durante o dia, o Darling Harbour também é muito visitado. E vale a pena visitar ele por várias razões. Primeiro que ele tem uma arquitetura bonita, bem moderna. É totalmente o oposto das áreas verdes, então tem vários prédios diferentes. E há várias atrações no Darling Harbour, como o Sea Life Aquarium, que é muito procurada pelas famílias, e o Madame Tussauds, que é o museu de cera mais famoso do mundo.
Esse aquário é um ponto turístico bem popular entre os moradores da cidade, então ele sempre está muito cheio. Você também pode encontrar grupo de estudantes, então tem todo esse problema. As atrações mais interessantes do aquário é de alimentar os animais, só que são atrações bem caras.
Só que a visita comum, ela também é interessante para conhecer a diversidade marinha da Austrália, principalmente para quem não vai ter oportunidade de visitar regiões como a Grande Barreira de Coral. Para visitar o Aquário de Sydney, o bilhete adulto custa US$28 australianos comprando pela internet e US$40 comprando na hora, então comprar pela internet é super importante para visitar essa atração.
Do lado do aquário, você vai encontrar o Wildlife Sydney Zoo, só que é um zoológico bem pequeno. A gente não colocou na nossa lista e a gente não sugere você visitar tanto assim, porque não é um local tão legal assim. Se você quiser visitar, custa US$28 australianos, com horário marcado para visitá-lo. Se você comprar na hora, você vai pagar um pouco mais.
Pertinho do Darling Harbour, você pode conhecer o Jardim Chinês da Amizade. Só que é um jardim bem pequenininho, é charmoso, mas é pequenininho e é pago. Então, você vai ter que pagar aproximadamente US$6 por adulto para conhecer esse jardim chinês. Então, se você já conheceu algum jardim chinês na vida, talvez não valha a pena gastar seus US$6 ali.
Em compensação, você pode ir até a Chinatown. É uma Chinatown bem simples, não é muito grande, comparada com outras espalhadas pelo mundo, mas vale o passeio, é gratuito. E ali próximo fica o Paddy's Market, que é anexo ao High Market, e esse Paddy's Market é o maior mercado de Sydney, então tem uma grande variedade de bancas. Comida, roupas, você encontra presentes, eletrônicos, e é um mercado bem antigo, existe há mais de 150 anos, então é um local para quem está bem curioso sobre os produtos que são consumidos pelos locais.
Singing to rely, who rely, hey. Singing to rely, who rely, at a dee. Oh, we're bound for Botany Bay.
Falando em prédios históricos, no CBD tem vários prédios históricos que vale a pena você conhecer. Um deles que com certeza você vai notar é o Queen Victoria Building. Essa construção ela é gigantesca mesmo, ela é bem grande. Foi construída no século XIX e atualmente o Queen Victoria Building abriga várias lojas, muitas lojas bem carinhas, mas nem sempre foi assim. Essa construção quase foi demolida na década de 50, o que seria uma grande perda, porque o prédio é muito bonito e é muito grande. Ali perto do Queen Victoria Building, você pode conhecer o Town Hall, que é o prédio da prefeitura, que também é bem antigo, bem bonito, vale a pena tirar umas fotos.
Ainda ali na região, você pode visitar a Catedral de St. Andrew, que é a catedral mais antiga de toda a Austrália, foi fundada em 1819. A arquitetura externa dessa catedral chama bastante atenção, porque ela possui torres pontiagudas naquele estilo neogótico. E a parte interna também, ela é impressionante, ela é muito bela, bem conservada. Então essa catedral vale muito a pena você visitar, entre para conhecer, a entrada é gratuita.
Outra igreja neogótica bem bonita é a Catedral de Santa Maria. Essa catedral, particularmente, eu achei ainda mais bonita do que a Catedral de St. Andrews. E ela fica localizada perto do Hyde Park e também tem entrada gratuita. Vale a pena conhecer essas duas catedrais porque elas têm uma arquitetura bem bonita mesmo e por dentro são cheias de detalhes.
No centro de Sydney, você também vai encontrar aqueles arranha-céus que tem uma arquitetura bem bonita, tem uma arquitetura bem moderna. E dentre esses prédios, se destaca a Sydney Tower, que é a segunda torre mais alta do hemisfério sul. Ela possui 309 metros e você pode conhecê-la, você pode subir, já que possui um deck de observação a 50 metros de altura.
Se você quiser ir no deck de observação para ficar 50 metros acima do solo, o valor sai por $50. A gente particularmente não visitou porque não achamos interessante, mas a gente ainda fica em dúvida se vale a pena, se não vale a pena, por exemplo, ter vistas de outros lugares, como da Harbour Bridge, mas aí fica a critério de cada um, mas é bem salgado, $50 por um deck de observação a 50 metros é um pouquinho caro.
E quais são as principais ruas para você caminhar em Sydney? Uma delas é a Oxford Street. Ela é ideal para quem procura restaurantes mais baratos e também restaurantes e culinárias de todo mundo, então com certeza você tem que visitar essa rua, ela fica bem próxima do CBD de Sydney. Você encontra, além dos restaurantes, várias lojas boutiques e é nessa rua que acontece o Mardi Gras de Sydney.
Outra rua muito conhecida é a Crown Street e que fica próxima à Oxford Street. Ela fica localizada na região de Surry Hills, que a gente já falou, e ela é voltada para o pessoal que gosta de coisas descoladas, mais hipsters. E é nessa rua que é realizado o Surry Hills Market, com a venda de vários produtos antigos, vintage, usados. É um mercado de pulgas e com certeza dá para encontrar coisas diferentes. Procure também pelos pequenos restaurantes asiáticos por lá para economizar e comer uma comida bem diferente.
Uma rua que você vai passar com certeza, que é a principal avenida da cidade, do centro financeiro, é a George Street. Essa avenida, ela vai daquele mercado, do Paddy's Market, até a Harbour Bridge, então é uma avenida bem longa. E é nela que você vai encontrar os teatros, as igrejas, a prefeitura, o King Victor Building, então várias atrações que a gente comentou. É uma ótima experiência você curtir essa rua, e ela é bem movimentada, tem bastante pedestre, então vale a pena você curtir a George Street.
Outra rua bem conhecida é a Pitt Street, e ela é uma avenida paralela à George Street. E a Pitt Street é a principal avenida com lojas na Austrália. É cheia de lojas mesmo, é muito famosa essa rua, até como ponto de referência. E fica próxima do Hyde Park, então você vai passar por lá. Vale a pena dar uma caminhada pelo centro, meio sem rumo, e conhecer essas ruas famosas do CBD.
Uma cidade grande como Sydney só poderia ter bons museus para você conhecer. Entre esses vários museus, um dos destaques é a Art Gallery of NSW, que é o estado de Sydney. Lá você vai encontrar uma coleção abrangente, obras aborígenes, obras europeias, obras asiáticas e, é claro, as obras australianas. A vantagem do Art Gallery of NSW é que ela é gratuita, com exceção de algumas exibições especiais que aí você tem que pagar. Mas, de qualquer forma, é um passeio essencial para quem quer conhecer a arte de vários locais do mundo e, é claro, da Austrália.
Um museu imperdível para quem está com criança ou para quem é fã de ciência é o Museu Australiano, que é focado em história natural. Ele tem entrada paga, custa $15 australianos e, como eu disse, é focado em história natural. A gente já falou sobre o Museu de Arte Contemporânea, mas é outro museu que vale a pena conhecer para os interessados em arte contemporânea, além de ser totalmente gratuito.
Há também o Museu Marítimo, que fica localizado no Darling Harbour, e esse museu ele tem desde submarinos, tem a réplica do navio do Capitão Cook e várias galerias que tratam dos temas relacionados à história naval da Austrália. É um museu bem diferente, é um museu único. Dependendo do seu perfil de viajante, vale a pena conhecer. O ingresso é um pouco caro, custa $30.
Uma atração muito conhecida de Sydney e muito bem conceituada é o Taronga Zoo. Zoológico é um tema bem polêmico, porque existem muitos zoológicos que têm pouca estrutura e não conseguem dar uma qualidade de vida adequada para os animais. Mas o Tarongazu, ele é conhecido por ser um zoológico responsável, diferente de outros zoológicos que existem na cidade. No Tarongazu tem mais de 350 espécies de animais. A maioria delas está ameaçada na natureza. E há diversos tipos de animais, desde leões até animais australianos. Por ser um zoológico tão grande que ocupa uma área gigantesca, que aliás tem uma das melhores vistas de Sydney, são gastas muitas horas para conhecer o zoológico. Então, é um passeio para quem tem mais tempo na cidade.
Então, se você quer fazer uma visita rápida, conhecer só os animais australianos, a gente não recomenda tanto assim, porque o zoológico, ele é gigante, ele é para você aproveitar bastante, e por causa disso, o ticket é caro. Ele custa $46 australianos quando você paga na hora, e se você comprar pela internet, você ganha um desconto, pagando em torno de $41 australianos. Outra opção para conhecer também os animais é você fazer um safari à noite, mas aí também é um preço um pouco caro.
Para chegar ao Tarongazu, você pode ir de carro ou também fazer o passeio de barco, que é a melhor alternativa. Os barcos saem do Circula Quay e lá podem ser comprados tickets conjuntos do Tarongazu e do barco, mas aí você tem que calcular para ver se vale a pena.
E além disso, você vai ter a vantagem de ver a ótima vista de Sydney, então um passeio de barco também é uma atração da cidade. Um local diferente para você conhecer em Sydney é a Cockatoo Island, ou a Ilha da Cacatua. Ela é a maior ilha localizada nesse porto natural de Sydney e é um dos lugares mais históricos da Austrália. Esse local serviu como prisão no início da história de Sydney e depois ele virou um cais por mais de 100 anos. O local é patrimônio mundial pela Unesco por ser uma evidência do transporte dos presos da Inglaterra para a Austrália, então tem toda essa questão histórica.
Hoje na ilha você encontra cafés e o ponto alto é passar o Réveillon por lá, quando o pessoal acampa e tem uma ótima vista dos fogos. Outro evento famoso que acontece na ilha é a Bienal, que é um festival de arte contemporânea. Você não precisa pagar para conhecer a Ilha Cacatua. Apenas o ferry que sai do Círculo aqui é que você tem que pagar. Também tem a opção de um áudio-guia para entender melhor a história do local e da Austrália, e vai de cada um.
Farewell to your bricks and mortar, farewell to your dirty lies, farewell to your gangways and your gangplanks, and to hell with your overtime. For the good ship Ragamuffin is lying at the quay, for to take old Pat with the shovel on his back to the shores of Botany Bay.
A natureza privilegiada de Sydney faz com que a cidade tenha dezenas de praias, sendo que muitas delas são propícias à prática do surf. A gente viu que são mais de 100 praias na cidade e, além disso, as praias são melhores que as praias de Melbourne, por exemplo, então Sydney tem essa vantagem em comparação a Melbourne.
As duas praias mais famosas de Sydney são a Bondi Beach e a Manly Beach. Nós sugerimos visitar as duas. Na Bondi Beach, além da praia e o mar que é muito bonito, a outra atração é fazer a trilha até Coogee Beach, que é percorrida tanto por turistas quanto residentes. Na realidade, não é bem uma trilha, é mais um caminho pelo costão. Ele é um caminho concretado, então é bem tranquilo para caminhar. E as pessoas utilizam muito para correr mesmo ali, então é bem tranquilo. E o legal é que se você for numa época mais quente, você pode parar e nadar nas várias praias intermediárias entre a Bondi e a Coogee. Então é bem legal. E tem uma piscina à beira-mar, que eu acho que tem várias fotos pela internet, que é bem louca, porque quando bate a onda forte, o mar chega a trazer água para dentro da piscina, parece até meio perigoso. Esse caminho é bem longo, tem 6 quilômetros, só que é um caminho fácil de fazer.
Então a gente acha que se você for num dia de sol, um dia quente, vale bastante a pena fazer esse caminho para aproveitar as diferentes praias. Você pode, inclusive, tomar um ótimo banho de mar. Contudo, a praia mais conhecida de Sydney é a Manly Beach, que fica distante do centro, fica no norte da cidade, bem longe da Bondi Beach, tanto que Manly Beach fica num bairro que é bastante autônomo. Você pode chegar até Manly Beach por meio do ferry, demora apenas 30 minutos e custa $7 australianos o trecho, como a gente comentou anteriormente. E o bom do passeio é que você vai aproveitar essa vista exuberante da Baía de Sydney.
O principal ponto positivo de Manly Beach é a extensão extensão da faixa de areia, que é de 1,5 quilômetros, e a vibe do lugar, que é menos frenética do que no centro, é uma área mais praiana, uma área mais tranquila, e tem um caminho bem legal para fazer, que você vai ter vistas super legais da região, e você vai entender por que as pessoas gostam tanto de Manly.
Se você tiver mais tempo em Manly Beach, você pode aproveitar para caminhar pela região de North Head. A Manly Beach, além da praia, ela é conhecida pelo bairro, porque tem uma estrutura de cafés, restaurantes, tem muitas lojas, muita gente mora nessa região. É uma ótima atmosfera em Manly Beach, vale a pena conhecer, e para quem gosta de surfar, o mar é perfeito, encontra-se muitos surfistas por lá.
É claro que Sydney também é conhecida como a sede das Olimpíadas de 2000, que foi considerada uma das melhores Olimpíadas que já existiu. O Parque Olímpico é o patrimônio mais marcante dessas Olimpíadas. Distante 16 quilômetros do centro, o Parque Olímpico atualmente é palco de diversos eventos culturais e esportivos. Vale então ficar antenado para ver o que rola lá no Parque Olímpico, se tem algum evento legal na época que você vai viajar, como por exemplo o Sydney Festival, que tem apresentações no Parque Olímpico.
O Sydney Festival, ele foi criado há 40 anos para movimentar a cidade nas férias de verão, quando os residentes de Sydney decidem viajar para outras cidades e até mesmo outros países. Então esse evento, o Sydney Festival, transforma a cidade de uma maneira grandiosa, ele espalha arte por toda a cidade. Você encontra alguns tipos de apresentações nesse festival, como os teatros, o circo, a arte urbana e a aborígene. O festival, ele ocorre todos os anos, sempre no mês de janeiro, no verão australiano.
E entre as atrações do Sydney Festival, tem muitas que são de graça, que são atrações para toda a comunidade aproveitar e os turistas também podem aproveitar. Mas a cidade também possui outros festivais o ano todo, exibições culturais, eventos esportivos e dias de celebração.
Um outro destaque da cidade é o Sydney Autumn Racing Carnival. Esse evento, ele é muito famoso na cidade. É quando são realizadas 6 corridas de cavalo em 6 sábados no outono. Para quem gosta de cavalos, vale bastante a pena. E o que é o diferente dele, que é bem interessante, é que o pessoal vai com roupa da época que a Austrália era uma colônia.
Algo que você pode aproveitar é fazer passeios a partir de Sydney. Normalmente são passeios para conhecer a natureza da região, que é muito bonita. O passeio mais conhecido é pelas Blue Mountains, que são passeios fáceis de fazer, por isso que são tão conhecidos assim. Dá para pegar trem e depois um ônibus para chegar na região. E além disso, essa região tem bastante estrutura, com cafés, lojas, mas que não afetam a beleza da Blue Mountains, que são formações rochosas em um vale. Entre essas formações rochosas, a que mais se destaca são as Três Irmãs. Então tem mirantes que você consegue ver o vale, consegue ver as Três Irmãs, mas para quem gosta de aventura, há várias caminhadas. Há caminhadas longas, mas que não fecham com o passeio de um dia, e aí mais vale fazer umas caminhadas mais leves, de 3 horas mais ou menos. Então, é uma região que vale a pena conhecer, é a região das Blue Mountains.
Outro passeio que você pode fazer a partir do centro de Sydney é conhecer Palm Beach. Esse é um lugar imperdível para quem visita Sydney no calor. Essa praia fica localizada no extremo norte de Sydney, na ponta de uma península. Então é uma praia ótima para surf e também para quem gosta de nadar. E o legal é que tem praia dos dois lados, da parte interna e a parte de fora pro oceano. Você também encontra por lá toda uma estrutura e até um farol que dá um charme a mais nesse lugar bem bonito de Sydney. É um lugar um pouco afastado e que os turistas não vão tanto assim para conhecer, mas a gente recomenda para quem tem mais tempo e condições de chegar até lá.
Se você gosta de aventura e de muita natureza, vale a pena ir até o extremo sul de Sydney e conhecer o Royal National Park, que é um parque gigantesco, gigantesco mesmo, muito grande, porque é um parque nacional, com várias praias, trilhas, áreas para acampar, tem muita aventura e tem muita estrutura, então é um parque excelente para quem gosta de natureza.
estamos chegando ao final do episódio do Papo Viagem Podcast sobre Sydney na Austrália e agora a nossa opinião final sobre conhecer essa bela cidade australiana.
Sydney é uma cidade que é difícil não gostar, é difícil não se apaixonar por ela, porque ela tem muitos pontos positivos. É uma cidade organizada, é uma cidade moderna, é uma cidade que tem natureza, é uma cidade que tem muitas atrações ao ar livre, é uma cidade que tem um tempo bom, então a gente pegou muitos dias de sol por lá, tudo era muito bonito, as fotos ficavam lindas, então é uma cidade que dá vontade de conhecer cada vez mais, e quanto mais você lê sobre Sydney, quanto mais você visita Sydney, mais coisas aparecem sobre a cidade, mais bairros no subúrbio se mostram interessantes, a vida noturna da cidade é muito rica, então se você vai com criança, você tem museus, você tem parques, você tem praias pra conhecer, se você vai sozinho, você tem uma vida noturna incrível pra conhecer, então na realidade Sydney é uma cidade que agrada diferentes públicos, é uma cidade muito cosmopolita, então o que você precisar lá, o que você quiser encontrar, você vai encontrar, se você quiser um restaurante diferente, você vai encontrar, então é uma cidade que dá vontade de, além de visitar, uma cidade dá vontade de ficar um bom tempo, porque tem muita coisa para conhecer. Acho que mescla bastante a questão de ser uma cidade grande, com qualidade de vida, com natureza, e é uma natureza linda, linda mesmo. Então, se você for para a Austrália, Sydney tem que estar na sua lista e tenho certeza que você não vai se arrepender. É claro que é uma cidade mais cara, como a gente falou, mas a gente também falou sobre formas para economizar, e quem é viajante econômico tem formas de economizar, vai ter que se esforçar um pouco mais, mas também a viagem vai ser excelente, né? Porque o orçamento é mais apertado, que a experiência não vai ser tão incrível assim, vai ser super incrível.
A gente espera que você tenha gostado de viajar com a gente até Sydney, essa cidade tão legal da Austrália e que você tem que conhecer. Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, algum comentário, alguma sugestão ou até sobre outro episódio do Papo Viagem Podcast, basta entrar em contato com a gente, manda um e-mail para contato@guiadonomadedigital.com.
Você também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter ou Instagram. Segue, curte a gente por lá e manda seu comentário. Também não esqueça de nos dar 5 estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião do que você gosta no Papo Viagem Podcast. A gente vai ficar muito feliz, porque dessa forma você consegue ajudar o podcast e mais pessoas começam a conhecer a gente.
A gente também pede que você indique o Papo Viagem Podcast para os seus amigos, para mais gente conhecer o nosso trabalho. E você também pode ajudar reservando a sua hospedagem pelo nosso link do Booking. Basta acessar o nosso site, guiadonomadedigital.com, e utilizar a nossa caixa de busca no menu da direita. Para você conferir todos os episódios do Papo Viagem Podcast, assine o nosso feed por meio de um aplicativo que toda quinta-feira você recebe um novo episódio. A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
Até a próxima quinta-feira e muito obrigada por estar com a gente. Tchau!
Falou!
Come a waltzing Matilda with me.